E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PinhoCast, o podcast do Pinho. E hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito importante, que é sobre finanças, né? Muita gente tem me pedido para abordar mais as finanças pessoais no ano de 2020. Então, hoje eu trouxe um tópico das finanças que é muito importante, que são as dívidas, né? Como vocês viram pelo título, existe dívida boa? E a resposta para essa pergunta é simplesmente depende. Depende do que você vai fazer, depende da sua situação. Por que eu falo disso? Porque dívidas, elas podem ser boas, sim, e elas podem ser terrivelmente ruins. Por exemplo, existem dois tipos de dívidas, primeiro de tudo. Dívida pessoal ou dívida empresarial, né? Então, vamos falar da parte pessoal, né? Que é a parte que provavelmente mais pessoas estão interessadas. Então, é muito, muito complexo falar de dívidas porque muita gente pensa que dívida é um negócio horrível. Mas, como eu sempre trato do minimalismo aqui, né? Vocês sabem que eu dou valor às coisas mais importantes, eu invisto dinheiro nas coisas mais importantes e tudo mais. E aí entra um detalhe muito interessante que é para que você está se endividando? Qual é a finalidade da sua dívida? Porque você pode ter dívidas de cartões de crédito, por exemplo, que você está gastando para comprar roupa, por exemplo. E então, esse tipo de dívida é ruim, porque você vai estar comprando roupas, que são algo desnecessário no sentido geral, porque você não necessita daquelas roupas, né? Então, você está comprando simplesmente por comprar. Você vai lá, você tem o crédito no cartão, mas você não tem dinheiro para pagar essas roupas à vista, você vai lá e faz uma dívida para ter aquelas roupas. Mas você não precisaria ter feito isso. E assim é como a população normalmente age, né? E eu sei, muita gente fala que se não for assim, a maioria do povo brasileiro não tem acesso, não sei o quê. Mas cara, sério... Eu sei que pode parecer um pouquinho rude esse tipo de coisa, mas se você não tem o dinheiro para comprar a roupa no momento, alguma coisa assim que é supérflua, trabalha, velho. Vamos trabalhar mais, vamos focar para aumentar a renda, vamos dar um jeito porque o brasileiro é talentoso, o brasileiro se vira e consegue as coisas que quer de verdade. Então, antes de parar e, eu tenho que comprar essa camiseta aqui, eu preciso comprar, então vou passar no cartão. Não precisa, primeiro de tudo. Não precisa. Você não precisa. E assim é com tudo, é com celular, é com carro. O que eu postei dois vídeos agora recentemente, um sobre carro e um sobre celular, né? E os dois vídeos foram muito bem aceitos, sim, obviamente, mas veio muita gente criticar, né? Tipo, comprou celular porcaria e tal, não sei o quê, podia ter comprado um Xiaomi, eu podia ter comprado um iPhone, não sei o que lá, um Galaxy S10. Daí eu respondi algumas pessoas e depois eu fiquei assim, tipo, cara, como assim? Eu gastei 300 conto comprando um celular. Eu não gastei 2 mil. Foi o mínimo possível que eu pude gastar para pegar outro celular, para não torrar 400 trocando a tela no celular. Mas enfim, depois eu vou voltar a esse assunto, porque eu vou explicar para vocês o porquê dessa escolha. Então, e o outro foi o carro, né? Porque o Pinho é carro velho, é bomba, não sei o que e tal, não sei o que, mal cuidado. Mas cara, primeiro de tudo, eu comprei um carro que atende às minhas necessidades, ou seja... me leva para cima e para baixo, levo a minha filha para a escola, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem um porta-mala grande que eu posso carregar um monte de coisa, e ele cumpre a função dele. Tipo, não tá muito bonito esteticamente e tal, não sei o que. Não tá, é um carro de 20 anos. E isso é óbvio que um carro de 20 anos não vai estar bonito. Daí a galera, que tá mal cuidado, não sei. Eu já peguei ele com 17 anos, então ele já veio ruim para mim, não quer dizer que eu bati ou não cuidei do carro. E tem os dois pontos, né? O ponto funcional e o ponto estético. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse carro e eu gastei já dinheiro nele em manutenção mecânica. Tô arrumando a parte mecânica e tudo mais, porque é o que faz o carro funcionar. Não adianta eu pegar meu carro e levar para pintar lá, deixar ele bonitinho, não sei o quê. Gasto uma nota preta para arrumar a pintura, daí fico na mão no meio da rua. Entendeu? A ordem das coisas tem que ser a ordem de necessidade, a ordem de vontade, depois as coisas mais supérfluas, né? Que é o totalmente desnecessário num ponto de vista essencialista. Enfim, falando de carro, daí o pessoal fala, não, que podia ter comprado carro baratinho, 20, 30 mil. Não, cara, não tem 20, 30 mil. Ah, que podia ter comprado um carro de luxo, não sei o que, usado, antigo. Cara, nenhum carro de luxo usado custa 10 mil reais. Então, o pessoal quer se endividar tendo uma desculpa para isso. Só que essas desculpas não são válidas. E eu não me endividei para comprar um carro. Fui lá, tinha o dinheiro no bolso, pá, o carro é meu, tchau, acabou. E eu uso o carro para vir pro trabalho. Então, teoricamente, ele me rende dinheiro, entendeu? E eu uso o mínimo possível. Como eu falei, é daqui para casa, que dá 5 minutos, e para buscar a Manuela. É tudo num raio de 3, 4 quilômetros, só que é cheio de morro, de lombo. Vocês já viram várias filmagens de drone aqui no meu canal. A minha cidade é cheia de morro, onde eu moro principalmente, né? O meu escritório também. Então não tem como ficar andando a pé, eu vou andar o dia inteiro pingando, suando, entendeu? Enfim, comprei o carro pra isso. E não pra me aparecer pros outros, pra não sei o quê, ou pra fazer de coitado, que ah, eu, cara, tenho carro baratinho, não sei o quê. E tipo, pô, não tem nada a ver, eu comprei um carro para servir um propósito. Ele não me criou uma dívida. Eu simplesmente guardei dinheiro para isso, fui lá e comprei. Outro detalhe seria eu me endividar para comprar um carro, né? Eu poderia muito bem ter pego o dinheiro que eu tinha, dar uma entrada num carro e pagar, sei lá, um carro de 40 mil, tu vai gastar uns mil reais por mês, provavelmente, para mais de parcela. Então, eu ia ter que trabalhar muito mais para conseguir essa grana para pagar todos os meses um carro. E além do que, eu tenho um ponto que é muito importante sobre dívidas, que é a minha paz de espírito. O pessoal sempre vem me comentar sobre dinheiro e tal, não sei o que, eu falo, cara, sempre quando você for pensar em custo, em dinheiro, em conta e etc., bota sua paz de espírito em primeiro lugar. Seja se mudar para um lugar maior, comprar, fazer um investimento, criar uma dívida. Pensa na sua paz de espírito. Eu prefiro andar com um carro antigo e aos pouquinhos, um passo de cada vez, juntando dinheiro para ir melhorando do que criar uma dívida porque eu quero agora. Esse senso de urgência, de oportunidade imperdível, não funciona comigo. Eu já passei dessa fase de não, oferta única, não interessa. Se eu tiver dinheiro para pagar o carro, eu vou lá, pago à vista. E por isso que eu não sou muito a favor de descontos, né? Eu aprendi uma frase com os minimalistas, porque, pra quem não sabe, quem me inspirou foi aquela galera dos Estados Unidos, né? Dos minimalistas, o Joshua e o Ryan, o Joshua Becker, tem o Léo Babauta, então são bem das antigas. E eles têm uma frase que é bem interessante sobre descontos que eu adaptei e resumia o seguinte: se você não pagaria o preço cheio de uma coisa, é porque você não precisa. É simples assim. Se eu for numa concessionária e eu tô precisando de um carro, eu vou pagar o preço que é o carro. É assim que nem uma câmera. É querer negociar, não sei o que. Não, cara, eu preciso dessa câmera, isso aí é pro meu trabalho, tá aqui, ó, o dinheiro e acabou. Então, eu não tô criando uma dívida por capricho, entendeu? Então, isso aí que me deixa um pouco incomodado. E outra coisa, eu achei muito, muito interessante que alguém comentou no vídeo do carro que, tipo, ah, Pinho, tu é rico se fazendo de pobre, não sei o quê. Tem carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, que a maioria dos brasileiros não tem isso, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, cara, como assim, velho? Tudo bem, existe a pobreza e tudo mais, mas eu não tô dizendo que, nossa, eu sou um coitado. Tipo, eu simplesmente mostrei. Eu tenho uma vida tal, e esse aqui é o carro que eu dirijo, porque é o que eu consigo pagar no momento. E tipo, tudo bem, eu sou pai de família, cara. Eu tenho mulher, eu tenho casa, tenho cachorro, tenho filha. Então, eu não posso ficar nessa síndrome de vira-lata, assim, de, eu sou coitado, não sei o quê, não consigo comprar um carro melhor. Eu simplesmente trabalho pra conseguir as coisas. Daí, tipo, isso é uma visão muito generalista de comparar as coisas, né? É generalizar, porque, tipo, todo mundo é igual, todo mundo vive na mesma bolha. Esse é o problema do Brasil, é querer se comparar, quem mora no norte e no sul, querer se comparar um para um, né? A mesma coisa comparar o dólar com o real. Então, é muito difícil, porque, tipo assim, o que vale para uma pessoa no Nordeste não vale para mim aqui no Sul. A mesma coisa em São Paulo. Um custo de vida é muito mais alto, o carro é muito mais caro, não sei o quê. Aqui no Sul é muito melhor. É muito mais barato as coisas. A gasolina é muito mais cara aqui. Então, varia muito as coisas. Não adianta ficar, ah, que não sei o quê, que não, ninguém tem carro. Cara, me desculpa se uma pessoa não tem carro. Trabalha, junta dinheiro e compra. Além do que... Isso, muitas pessoas não admitem, mas tipo, ah, eu não tenho carro, não sei o quê. Qual celular tu tem no bolso? Daí tu olha, o cara tem o celular do ano, celular novo, pagou 4 mil reais. Daí não. Gasta um monte de dinheiro em roupa lá. Não, vou no shopping aqui, camiseta 200 conto aqui. Abre o armário do cara, tem 300 peças de roupa. Se tu for calcular o que ele tem de roupa no dinheiro, dá pra comprar 2 carros. E eu não tô falando de carro de luxo, não tô falando de carro popular, cara. Eu, antes de comprar o Clio, eu fiz no vídeo dos carros, eu tinha um carro que custa 4 mil reais, velho. Pelo amor de Deus, 4 mil reais. Eu digo, ah, não tem dinheiro, não sei o quê. Isso seria, se você não tem dinheiro, você, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética. Você não tem carro. Você trabalha e ganha, sei lá, 1.000 reais por mês, 1.300, sei lá. Aí você gasta com passagem de ônibus, ou gasta com metrô, sei lá, qualquer que seja o raio. Se você gasta por dia para ir, para voltar, aí digamos 10 conto, por semana dá 50, dá 200 por mês. Com esses 200 por mês, você vai e financia o raio de um carro, qualquer, baratinho, que vai te movimentar, que vai ser seu, e tu vai pagar aí, faz a conta. Se você pagar 200 reais por mês... Um carro tem carro de 2 mil, tem carro de 3 mil, tem de 1.000, tem carro baratinho, né? Ou simplesmente é porque as pessoas normalmente não querem andar de carro velho, né? Esse que é o problema. Não, eu não vou andar de carro antigo assim que, né? Não sei o que as pessoas vão achar de mim, não interessa, cara. Tem que fazer o que é necessário. Tem que comprar um carro que vai te levar pro trabalho, pra te ganhar mais dinheiro, pra te ir mais longe. Não pra mostrar pros outros, assim como as roupas. O cara não comprou um carro velho porque ele não quer andar de carro velho, mas ele foi lá e gastou o dinheiro que ele poderia comprar um carro velho, comprando roupas e celulares e etc. E gastando em cerveja no final de semana, comendo pizza, pra aparecer pros outros que ele tem uma vida legal. Isso que é a vida normal. É isso que as pessoas ficam indignadas quando eu comento sobre as coisas que eu faço, e elas não aceitam por causa disso, porque é um padrão que a gente tem hoje em dia. As pessoas dizem... Existe uma... Tem uma imagem muito interessante que roda na internet, né? Que provavelmente você já viu por aí no Instagram, que é o seguinte, ele faz um comparativo entre as coisas. Por exemplo, um livro custar 40 reais. Não, um livro é muito caro, não sei o quê. Daí você bota lá uma pizza, 50 reais, é barato. Aí você bota, sei lá, um curso de 2 mil reais. Não, é muito caro, não tem dinheiro pra isso. É um celular de 2 mil reais, o garoto vai lá e compra o celular de 2 mil reais, ainda parcela o celular. Que vai ficar só na internet, no Facebook, no Instagram, fazendo nada. Então, as pessoas ficam indignadas com esse tipo de coisa porque elas não aceitam. Eu tenho uma frase que eu sempre uso que é o seguinte, que não adianta você trazer uma solução para uma pessoa que não acha que tem problema. Então, é muito difícil, né? Normalmente, quem tem um problema, em qualquer área que seja... Isso é meio padrão, né? Porque isso é psicológico, não é besteira. Quando uma pessoa tem um problema, seja de acúmulo, seja de dívidas, de qualquer coisa, vício em jogos, não adianta você chegar, por exemplo, eu Pinho, vou fazer um vídeo lá para os viciados em jogos, como é que resolve e tal, não sei o quê. Daí o cara vai lá e comenta, não é assim, eu jogo por prazer, não sei o quê, que é divertido. A pessoa que tem problema, ela não admite. Essa é a parte mais difícil de criar uma mudança na vida, é admitindo que você tem um problema em primeiro lugar. Então, tudo isso... desculpa eu enrolar um pouquinho, mas eu tinha que entrar mais a fundo nisso para falar sobre dívidas. Porque existem dívidas boas, só que as pessoas não enxergam isso, né? Elas comparam tudo que elas compram como uma coisa só. Uma vez eu comentei aqui que uma coisa que eu aprendi na minha vida é que se você não tem dinheiro... assim, dinheiro, eu digo dinheiro vivo, tem que passar no débito ou tem no bolso. Se você não tem dinheiro pra gasolina do seu carro ou pra comprar comida, você tá quebrado. Quebrado, eu digo tá ralado, velho. Se tu não tem dinheiro pra comer e pra gasolina, tu tá ralado. qualquer outra coisa, você resolve, seja roupa, cara, qualquer outra coisa. Você precisa ter dinheiro para se transportar, para ir para o trabalho, para ganhar dinheiro, ou para comer, né? Se você não tem dinheiro para isso, você precisa rever a sua vida, o que, que você está fazendo. E eu não estou falando de gente pobre, não estou falando de linha da pobreza ali, classe baixa. Estou falando da galera comum, trabalhador normal que ganha 1.000, 2.000 por mês. Tem muita gente que vive no risquinho da conta zerada. Porque, tipo, entrou um pouco de dinheiro, vai lá e torra. Recebeu o salário no fim do mês, paga uns dois boletos ali e vê o que, que dá para fazer com o que restou de dinheiro. E essa mentalidade é muito difícil. Eu já tive isso, já falei aqui algumas vezes, né? A gente não tem educação financeira para nos explicar o que fazer com o nosso dinheiro. Mas, enfim, voltando ao assunto de novo das dívidas. Existem dois tipos de dívidas. As dívidas que são... Existem as dívidas que são caprichos e existem as dívidas que são projeções. E o que, que eu falo sobre projeções? Vou dar um exemplo. Você é um cara aí, pá, tô desempregado, ou sei lá, tô trabalhando em um emprego que eu não gosto, tô ganhando mal, trabalho de pedreiro, sei lá, qualquer coisa. Dei um exemplo aleatório. Aí, pô, como é que eu posso melhorar minha vida e tal, não sei o que, eu tenho só isso aqui, pá, e fica naquele dilema, será que eu não acho emprego e tudo mais? Cara, vai lá, pega um dinheirinho, financia uma motoca lá, 1.000, 2.000, eu não sei quanto é que é a moto, porque eu não faço ideia, eu não tenho interesse nenhum em moto, porque eu acho muito perigoso pra... Enfim, vai lá, compra uma moto, financia, velho, paga em 10 vezes de 200 pila, que seja, ou em 20 vezes, trabalho de entregador, cara... Entregador sempre vai precisar, sempre. Aqui no Brasil, o entregador, o motoboy, sempre vai ter emprego, cara, porque a gente precisa de um serviço rápido, né, de entrega e tudo mais. E então, pega, financia lá e vai trabalhar. Trabalho de motoboy, consegue juntar uma grana lá, uma grana extra, tá, que seja o teu segundo trabalho, alguma coisa assim. E daí é uma dívida teoricamente boa, porque... Você criou uma dívida que ela está se pagando. E esse tipo de dívida é aceitável no ponto de vista de alavancar a sua vida, né? E isso se usa muito nos negócios, nas empresas, que é a alavancagem, né? Você pega... Eu tenho uma empresa que fatura, sei lá, 10 mil por mês. Como é que eu posso melhorar o meu processo para faturar 50 mil por mês? Vou lá, pego um empréstimo, compro um maquinário para aumentar minha linha de produção e tudo mais... E invisto em propaganda, isso aí vai vender muito mais e eu tenho mais capacidade de produção. Isso é alavancagem, né? Tu pega o dinheiro emprestado de alguém, bota no teu negócio e usa ele de alavanca pra te jogar lá pra cima. E isso também funciona na vida pessoal. Você pega um dinheiro que não é seu, compra um negócio pra trabalhar. Esse é um dos únicos casos que eu acho bem válido financiar alguma coisa. Esse vai trabalhar. De maneiras, né? E existem vários casos. Por exemplo, eu sou fotógrafo, sou designer gráfico, vou lá, o pessoal fala, ah, o Pinto, eu compro um MacBook lá, não sei o que, custa 4 mil, não sei o que. Velho, isso aqui traz todo o dinheiro que eu ganho na minha vida, vem através do meu computador. Então, tipo, como assim, velho? Isso aqui em 3 meses se paga. É uma coisa que é por isso que eu digo... As pessoas têm uma visão muito generalista das coisas. Assim como, ah, que o Pinho comprou um iPhone SE lá, que agora eu voltei no assunto. Comprou o iPhone SE, pagou 300 conto, é porcaria, não sei o que. Deu, cara, não, eu não gastei dinheiro, velho. Isso aí é meu trabalho. Esse celular faz parte do meu trabalho. Eu peguei e comprei o celular lá, o Samsung, né? O pessoal, ah, que burro, não sei o que. Eu, cara, achei legal o telefone, comprei, usei, quebrou duas vezes... Fiz um vídeo lá, mostrei as personalizações e tal, dei uma brincada no Android, conheci um pouco o sistema que eu não usava há anos. Fiz um vídeo, postei na internet, ganhei o dinheiro que eu paguei no celular, resolvi o assunto, entendeu? Tipo, o celular se anulou, eu não rasguei dinheiro. E assim é com tudo. Eu comprei o iPhone ali, eu fiz o vídeo do iPhone SE, achei muito legal o celular e tal, fiz um vídeo, o celular já se pagou. Comprei faz duas semanas, o celular já se pagou. Eu fiz um vídeo sincero, falei que o aparelho é legal. O aparelho é muito show, tô usando todo dia. A bateria tá durando. Só tem um dia ou outro assim que... Bah, eu tô mandando muita mensagem, respondendo muita gente no Instagram. Daí vai assim, tipo, chega umas 6 da tarde, daí eu tenho que jogar no carregador. Mas eu tô sempre em casa, então pra mim, grandes coisas, enfiar um cabo pra carregar o meu notebook, eu deixo o dia inteiro carregando, não vejo problema nisso. Então as pessoas veem muito, muito mimimi, né? Elas, então, isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas eu lido porque eu sei que isso é falta de informação. E esse é o meu papel aqui no meu canal, né? É trazer informação para as pessoas. Porque eu simplesmente tento apontar o óbvio, né? Apontar o que é bom senso e que as pessoas normalmente não têm o bom senso, porque o bom senso já não é normal. A nossa vida hoje em dia com a internet e tudo mais, a gente tem uma visão do mundo totalmente distorcida do que é de verdade. Daí eu entro numas ideias assim que nem o negócio do celular. Ah, comprei um celular de R$300, lá o pessoal acha ruim. Não, Pi, por que não comprou um iPhone, não comprou um Samsung e tal, não sei o que. Daí eu sempre respondo nos comentários, cara, é R$3.000, R$2.800, eu não tenho R$2.800 pra rasgar no celular agora. Não tenho dinheiro no meu banco lá que eu vou lá, puf, passo no débito. Se eu não tenho no débito, eu não passo, é simples, eu não crio dívidas que eu não preciso. Eu crio dívidas que vão me gerar mais dinheiro. Por exemplo, estragou minha câmera hoje. Eu vou ter que dar um jeito, vou lá comprar uma câmera nova. E assim é com outras coisas. A mesma coisa com que nem eu trabalho com produto. Desenvolvimento de produto. Desenvolver um produto novo é caro. Você pega o dinheiro, desenvolve o produto, joga para venda. E enquanto você está pagando o desenvolvimento, você já está lucrando em cima desse produto. Isso é uma dívida boa. E também existe aquela velha coisa da casa, né? De comprar casa, que também é um negócio muito, muito complexo, porque depende muito do estilo de vida, do quanto uma pessoa ganha e tudo mais, porque pode se tornar um buraco negro, né? Se você comprar uma casa na hora errada, porque você tem que ganhar bem para isso. Bem no sentido, dependendo da casa que você quer comprar, né? E sei lá, eu, no meu ponto de vista, acho que no máximo uns 50% do seu salário devem ser direcionados a dívidas, né? A coisas que você comprou financiado. E por isso que eu sempre falo sobre a questão do cartão de crédito, né? Que o pessoal sempre fala, que pinha, que não sei o quê, que dá para usar para ganhar pontos, não sei o quê, e blá, 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 e viajar e tal, não sei o quê. Mas, cara, para mim não. É a mesma coisa que eu falei, se eu tenho dinheiro, eu vou lá e viajo, não preciso comprar com ponto do cartão. E o cartão é um negócio que tem no bolso que te dá crédito a qualquer dia da semana. Você pode fazer um empréstimo qualquer dia da semana com dinheiro que você não tem. Não é um dinheiro que está na tua conta. Existem 1% das pessoas que usam cartão de crédito que são extremamente regradas com isso. Que não, paga no dia, paga inteiro, não sei o que, gastei isso, controla tudo. Mas, gente, eu sei quando vocês comentam nos vídeos, mas é 1% das pessoas que usam cartão que são assim, cara. Porque tem que ter muita cabeça para usar um cartão de crédito. Porque, exatamente pelo que eu falei, porque ele te dá a habilidade de criar dívidas a qualquer momento. Então você vai no shopping lá, você olha assim meio atravessado pra uma coisa. Esse tablet aqui, ou assim, passa um cartão ali em 10 vezes, tal, dá para pagar. Mas, cara, é uma dívida desnecessária. Então, tem que pensar muito bem antes de passar um cartão. Por isso que eu prefiro pagar as coisas sempre no débito, porque precisa bater na minha mente. Cara, eu vou tirar R$ 700 da minha conta agora. Quanto que eu tenho lá? O que que eu preciso pagar com o meu dinheiro que eu tenho e tal? Então, o processo de compra precisa ser algo mais bem pensado, mais devagar, porque o marketing tá aí, né? Vocês sabem. Toda a propaganda que existe em tudo que é lugar quer fazer a gente comprar. Então, se você vai num shopping lá, assim, de mente aberta, eles vão te consumir, você vai gastar todo o seu dinheiro lá. Até o dinheiro que você não tem, que você ainda vai receber lá no futuro. E isso é um outro ponto importante. Você vai no shopping, compra, sei lá, um celular, paga em 10 vezes. Eu estou usando celular e etc, porque é o exemplo mais que vem mais rápido à cabeça. Pode ser geladeira nova, pode ser sofá novo, TV, qualquer outra coisa que você vá trocar algo que você já tem e que ainda funciona. Então você vai lá no shopping, comprou um celular lá por R$ 2.000, tá pagando, vai pagar um ano inteiro. Daí tá lá do seu cartão, sua dívida. Daí chega no meio do ano, você é demitido. E aí? Foi demitido, o celular não serve para ganhar dinheiro e ainda tem uma dívida mais 6 meses para pagar aquele celular. Ou seja, é uma dívida desnecessária que você não precisava ter feito. Então, esse tipo de dívida é uma dívida ruim, porque a gente nunca sabe como é o futuro. É muito imprevisível. Então, se endividar por coisas simples, eu acho que não é o caminho. Eu tenho 27 anos, então com um pouco de experiência que eu tenho, eu acho que dívidas elas devem ser muito bem pensadas no sentido de muito seletas, poucas coisas a gente deve usar o poder de um financiamento, de uma dívida, né? Não para qualquer coisa que a gente quer comprar. Então, eu sou muito mais da opinião de que a gente tem que trabalhar, aprender a usar o dinheiro que a gente tem, mesmo que seja pouco, a gente tem que aprender a usar. Porque, cara, tem famílias no Brasil aí que mantêm famílias inteiras com um salário mínimo, às vezes até menos. Então, a gente tem que ter a consciência de que se a gente ganha mais do que isso e a gente ainda não consegue se bancar sozinho, tem alguma coisa errada. Então, esse pensamento a gente tem que botar na mesa, né? Porque a gente não dá valor muito ao dinheiro, né? O dinheiro é muito... ele não é palpável hoje em dia, a gente só passa cartão, então a gente não sente. E se você está pensando em se endividar para comprar qualquer coisa que não seja essencial, não compra. Uma dica melhor ainda, cara, se você está num processo de formação da sua vida adulta, sei lá, se você está entre seus 20 e 30 anos... não sai gastando dinheiro. Quando for pensar, não, eu vou lá no shopping, lá ver uns negócios, nem sai de casa. Fica em casa, estuda, olha o Netflix, passa 2 horas na frente do Netflix, faz qualquer coisa, mas não sai pra gastar dinheiro. Foca um pouco no seu futuro. Eu sei que é muito difícil hoje em dia lidar com as coisas, né? Que nem o último podcast que eu fiz foi sobre faculdade. E faculdade é uma dívida que é um negócio bem arriscado, porque você não tem garantia nenhuma de que aquele dinheiro que você pagou numa faculdade vai se pagar algum dia. Então o cara tá estressado da faculdade lá, não sei o que, sai no final de semana, vai gastar dinheiro. Por isso que é importante a gente ter objetivos na nossa vida. Porque é o seguinte, quando você tem um objetivo, você não tem como fugir muito dele. Quando você tem um objetivo de verdade, né? Eu tô dizendo algo que você quer mesmo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Então, tudo que eu comprar que não tem a ver com a minha casa, eu tô saindo um pouco do caminho. Então, esse ponto de ter objetivos é o mais importante de todos, porque ele vai te segurar de fazer bobagem. Então, e eu falo disso porque quando a gente é jovem, né, entre ali, quando começa a trabalhar nos 19, 17 anos, até os começos dos 20 ali, 20 e pouquinhos, a gente não tem cabeça ainda para entender esse tipo de coisa. Porque não existe no mundo um manual sobre a vida adulta, de como é ser um adulto. Porque mesmo as pessoas mais velhas que você for conversar hoje, as pessoas de 40, 50 anos, elas também não sabem muito bem como é ser adulto. Isso é uma visão que a gente tem meio distorcida do mundo, né? Que você vai falar com um adulto lá, ele tem a vida bem resolvida e tal, não tem problemas. Mas não é assim, todo mundo tem problemas. E ninguém sabe a mínima do que está fazendo. A gente tem um pouquinho de noção, um pouquinho de sabedoria, mas a gente não sabe a mínima de como é ser adulto. E eu digo isso simplesmente porque existem pessoas ricas deprimidas, existem psicólogos deprimidos que não sabem o que fazer da vida, que estão com os bolsos cheios de grana. A mesma coisa com o pessoal rico. Existem pobres muito felizes, existem moradores de rua que são felizes. Então, essa felicidade, a compra e etc., essa não é uma equação tão simples quanto as pessoas pensam. Não é simplesmente, vou trabalhar aqui, vou comprar as coisas, vou ser feliz e acabou. A vida não é assim. A vida adulta não é assim. Você não vai simplesmente começar a trabalhar ali, vai gastando dinheiro, comprando umas roupinhas legal, vou ser feliz, tal, tô realizado, saio com meus amigos, gasto dinheiro, como pizza e tal, não sei o quê. Mas isso aí é muito supérfluo. Você vai chegar em um ponto, em algum ponto você vai chegar nessa conclusão. Tudo isso é dispensável. Você precisa procurar um objetivo um pouco maior, né? Qual seja o seu objetivo. Porque daí ele vai te botar no caminho certo. E isso leva anos para ser descoberto e só você pode descobrir. Ninguém pode te dizer o que você precisa comprar, como você precisa fazer, se você vai alugar uma casa, se você vai comprar uma casa, comprar esse carro, comprar aquele. Você tem que descobrir tudo. E esse que é o problema que a gente tem. O Brasil, em específico, tem um problema que é o de precisar de uma figura de poder, né? De precisar de alguém maior na pirâmide social que nos diga o que fazer, como viver, como cuidar das nossas finanças, dos nossos filhos, das nossas casas, do nosso dinheiro. E as pessoas precisam de alguém que explique, que está lá em cima do pedestal explicando como é a vida, mas isso não existe, ninguém tem esse poder, né? Então é a mesma coisa que muita gente entra no YouTube, por exemplo, nem eu sou um criador de conteúdo, eu sou simplesmente pai de família e eu trago vídeos aqui sobre as minhas opiniões pessoais no YouTube, aqui nos podcasts e tudo mais. E um erro muito comum que eu vejo as pessoas nos comentários chegando aqui é que eles chegam pra mim, mas ô Pinho, tu tá cagando regra pra vida das pessoas, não sei o que, não é assim que tem que se fazer com carro, não sei o que. Cara, eu tô falando como eu faço pra minha vida. Tô compartilhando minhas experiências pessoais. Como eu fiz o que deu certo pra mim. Não quer dizer que você tem que fazer pra você tudo o que eu faço, porque não vai funcionar. Não funciona. Não é um curso, não é. Isso não é receita de bolo. A vida não tem receita. Não adianta você chegar, fazer exatamente o que o Pinho fez. Entrou na faculdade de design, saiu, abriu empresa, ficou se batendo por anos, teve uma filha, uma academia, não sei o quê, perdeu dinheiro, começou um canal no YouTube e tal. Se você trilhar exatamente o mesmo caminho que eu, você não vai dar certo, porque cada um tem uma vida. É simples assim. Então, tudo que eu falo, interpretem a informação. Isso é um problema que a gente tem, né? É um problema de interpretação, velho. Absorve informação com calma, escuta uma, duas vezes e pensa o que esse cara tá falando, o que eu posso tirar disso. Não é eu tô mandando vocês não fazerem dívidas em besteira. Se tu quer fazer dívida com besteira, pode fazer, mas depois você vai chegar lá depois, não vai ter dinheiro para pagar, vai estar enrabado com conta e vai falar, ah, Pinho, real, não sei o que, pô. Eu simplesmente quero ajudar as pessoas a não precisarem cometer os mesmos erros que eu. É simplesmente isso. E hoje eu fiquei muito feliz que um rapaz mandou uma mensagem que no ano passado, de 2019, ele economizou 5 mil reais ao longo do ano por causa do conteúdo, por causa do minimalismo e tudo mais que ele aprendeu através do meu canal. E ele me disse que ele não ganha tão bem assim ainda. E eu fiquei assim, pô. Se o cara consegue economizar 5 mil reais em um único ano, todo mundo pode conseguir. É simplesmente querer, né? É isso que também é um outro detalhe. É querer, que é o querer de verdade. Tem muita gente que gostaria de ter as coisas. Por exemplo, é a mesma coisa que eu falar pra vocês. Ah, eu gostaria de ter um sítio. Mas gostaria é muito diferente de querer ter. Porque quem quer alcança, é simples assim. O cara se vira para alcançar as coisas. Eu sei que brasileiro é meio na raça. Né? A gente tem 300 milhões de exemplos por aí. E eu digo porque, assim, ó, eu já conheci muita gente que não ganha bem. E tipo, não, eu quero andar de golfe. O cara vai, se rala trabalhando, não gasta com roupa. Tu olha pra ele assim, é gente simples, mas o cara foi e conseguiu comprar o raio do golfe, porque ele quer. E quando a pessoa quer, ela consegue. É a mesma coisa que... Então, a vontade, o poder de... Essa gana que a gente tem pra conseguir as coisas funciona. E quanto tempo deu de... Meu Deus, deu 40 minutos aqui já. Mas então, acho que deu por hoje de falar de dívidas. Pensem bem antes de se endividar, porque a dívida ela tem um efeito momentâneo e prolongado ao longo da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, pensa muito bem antes de comprometer o seu dinheiro, que é o seu tempo. Ou seja, vou dar um exemplo. Você vai lá financiar uma casa hoje. São, sei lá, 200 mil reais, por exemplo. 200 mil reais, calcula isso em quantas horas você demora para pagar esses 200 mil reais e vê quanto hoje, assinando este contrato, comprando uma casa, quanto tempo futuro da sua vida você está investindo ali. Você está já comprometendo o seu tempo futuro ali. E para ver se vale a pena nesse momento, né? Na sua circunstância atual, quanto você ganha, onde você trabalha, onde você vive e tudo mais. E, então, resumidamente, existem boas dívidas. A boa dívida é a dívida que alavanca você na vida, seja no seu trabalho e tudo mais, que vai alavancar o seu trabalho, né? Tudo que for alavancar os negócios, alavancar, gerar mais dinheiro, vale a pena. E, enfim, esse era o podcast de hoje, queria falar um pouquinho sobre a dívida boa, né? Se existe e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de comentar aí onde é que você está me ouvindo. Me manda mensagem no Instagram, comenta no YouTube lá, entra em contato e a gente se fala. Então, a gente se fala na semana que vem. E não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, aqui no podcast e tudo mais. E então, valeu, galera!